paz do Senhor. Vamos orar nesse momento. Deus, nós oramos a Ti, Jesus, porque o Senhor é um Deus de milagre. Senhor, nós oramos a Ti porque o Senhor é o mesmo. De ontem, de hoje, vai ser o mesmo eternamente, Deus. O Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que fala conosco, Senhor. E é o que eu Te peço, Senhor, agora. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala nos nossos corações, Senhor. Opera no meio do Seu povo, Senhor. Senhor, nós queremos a Sua glória, a Sua graça, Deus. Senhor, eu acredito no Teu poder e acredito naquilo que o Senhor pode fazer essa noite, Senhor. Fala, Senhor, nos nossos corações, que os nossos ouvidos possam estar atentos, Senhor, à Tua voz. Eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor, e entrego os meus lábios para que o Teu Espírito possa falar em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor falou comigo, né, Verônica, você pode trazer a palavra na quinta-feira? E eu tava orando a Deus, e o Senhor tocou no meu coração, eu falei, ah, Senhor, né, é uma responsabilidade, né, tão grande, nosso coração fica alegre, mas ao mesmo tempo é um temor, porque nós realmente somos usados, né, para falar aquilo que Deus quer. E é uma grande alegria. E eu estava orando e Deus falou no meu coração, ah, Senhor, o que, que o Senhor quer, né? Falar com a tua igreja, né? Aí Deus tocou no meu coração e falou assim, Lázaro. Falei, Lázaro? Lázaro, Senhor, o povo está careca de saber a história de Lázaro, né? Todo mundo sabe a história de Lázaro. E Deus falou de novo, Lázaro. Falei, amém, né? Vamos meditar nessa palavra e aí o Senhor vai ministrar no meu coração aquilo para repassar que eu tenho, que o Senhor quer que repasse para a igreja. Então vamos abrir em João, capítulo 11. E eu só vou ler alguns versículos, eu vou falando dos versículos que eu vou ler, porque a história de Lázaro é um pouco grande, né? Amém? A ressurreição de Lázaro. Versículo 1. Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. 2. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 8, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e te tornas para lá? E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E assim falou e disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que era que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe Jesus: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E algum deles disseram: não podia ele abrir os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Versículo 39. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei bem que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O defunto saiu, tendo as suas mãos e pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Vendo essa passagem, é um pouco longa, como eu disse, o que me chamou a atenção de imediato foi Lázaro. Lázaro, ele não era qualquer pessoa. Lázaro, ele era amigo de Jesus. E a Bíblia, ela fala diversas vezes que Jesus amava Lázaro. Jesus amava Maria, Jesus amava Marta e Jesus era amigo dessa família. E poucas vezes nós ouvimos na Bíblia, nós lemos na Bíblia, de que Jesus era amigo de alguém. E eu comecei a pensar, falei: Senhor, eu sou sua amiga? Nós somos amigos de Deus? Lázaro, ele fez a diferença na vida de Jesus. Lázaro, ele não era qualquer pessoa. Ele não era só mais um que depois Jesus iria curar. Lázaro, ele era amigo. Ele era íntimo. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem, né? Mas amigo é uma coisa íntima nossa. Aquele que a gente pode conversar, que sabe da nossa vida, que sabe dos nossos problemas. E Jesus, Filho de Deus, que se manifestou em carne, veio ao mundo, se tornou homem. E Jesus tinha necessidade de ter amigo. Porque ninguém vive nessa vida sozinho. E aí eu falei: Deus, Lázaro foi uma pessoa especial para Jesus. Né? E falei: Senhor, eu quero ser sua amiga. Nós temos que aprender a ser amigos de Deus. E quando Maria e Marta mandou dar um recado para Jesus: Senhor, aquele que tu amas, não precisou nem falar o nome de Lázaro. Aquele que tu amas está enfermo. E Jesus falou assim: essa enfermidade não é para a morte, né? E Jesus já sabia, né, antes mesmo, que Lázaro iria morrer, né? E depois que iria ressuscitar, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E eu falava: Senhor, o Senhor falou depois que a enfermidade é para a glória de Deus. Como que uma enfermidade pode ser para a glória de Deus? Às vezes a gente fala em milagre, em bênção, mas tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente está passando na tribulação, mas é para a glória do Senhor. E aí, mesmo sabendo que Lázaro estava enfermo, Jesus ficou 2 dias no lugar. Que era uma diferença assim de 3 estádios, mais ou menos 3 quilômetros. Jesus, ele não estava longe. Jesus, ele estava perto. Jesus, não falaram que qualquer pessoa estava enferma. Era um amigo de Jesus. Aquele que Jesus realmente amava. E às vezes a gente passa por tribulações e passam por lutas. A gente não entende certas coisas e acha que Deus está muito longe. Que Deus não nos ama. E às vezes a gente quer que Jesus mude a situação agora. Né? Já vi várias orações, até mesmo, vai, Senhor, muda agora a minha situação. Senhor, eu preciso disso agora. E Lázaro estava enfermo. Jesus estava ao lado. E Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. E chegando no lugar, Lázaro já estava morto. E aí eu estava pensando, falei, Senhor, quando Deus fica em silêncio, às vezes quando a gente ora e quando a gente não escuta a voz de Deus, Deus não abandona a gente. Né? O silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus, ele significa propósito. Né? Deus sempre tem um propósito. E Deus sabe de todas as coisas. Se ele ainda não deu a resposta àquilo que você está esperando, se o seu milagre ainda não chegou, se você está numa luta, né, numa aflição, e acha que Deus está muito longe, que Deus não te ama mais, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele já tem a resposta, ele já tem a solução, mas é tudo no tempo dele, não é no nosso tempo. Ontem a Miliane, ela contou um testemunho na reunião de oração, que ela ficou desempregada, né, 1 ano, E o pastor depois falou, Deus tinha o poder de dar amanhã o emprego que ela precisava. Como Deus tem o poder de mudar a nossa história agora. Mas as coisas acontecem quando Deus quer. Porque Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Talvez a ressurreição de Lázaro depois trouxe um testemunho, né? Teve um objetivo. Judeus depois se converteram através da ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro, ele falava do que Jesus tinha feito na vida dele. E o nosso milagre tem que ser para a glória de Deus. Como a enfermidade de Lázaro foi para a glória de Deus. Jesus, quando ele estava na cidade ao lado, Jesus estava ameaçado de morte. Tanto é que os discípulos falavam, Senhor, o Senhor vai voltar para lá? O povo, todo mundo quer te apedrejar. E Jesus, ele tem um poder tão grande na nossa vida que ele governa tudo. Né? E ele tem o poder para fazer tudo, ele tem o poder de enfrentar tudo. Só para nos dar um milagre ou a bênção, né, que nós precisamos. E será que as nossas lutas, né? Um dia eu vim conversar com um pastor e eu falava, pastor, né? Falou, não, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Aí o pastor falou assim, às vezes a gente é muito dramático. Né? Falei, ó, uma rasteira. Às vezes a gente é muito dramático. E será que aquilo que nós estamos pedindo tanto é para glorificar o nome do Senhor? E realmente, será que aquilo que a gente está pedindo tanto, será que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Será que é para glorificar, de novo eu falo, é para glorificar o nome do Senhor? Nós estamos nesse mundo aqui só de passagem. A Bíblia fala que nós não pertencemos a este mundo. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Tudo aquilo que você pede, Deus vai dar se for para cumprir o propósito dele na sua vida aqui nessa terra. E por isso que a gente tem que confiar nas promessas de Deus. Jesus, ele tinha sentimento igual a nós. Tanto é que ele amava o amigo dele. E lendo a história de Lázaro veio na minha mente, há um tempo atrás eu perdi uma amiga minha. Ela tinha câncer, ela tinha um tumor na cabeça. E aquilo, né, toda vez que eu via visitar, doía meu coração. Doía meu coração ver ela raspando a cabeça. Várias vezes ela abriu já a cabeça 3 vezes e toda vez doía o meu coração. Eu orava para o Senhor curar a vida da Daniele. E toda vez que eu ia visitar ela no hospital, eu falava, Senhor, cura a vida da Daniele. Ela também acreditava na cura dela. E aquilo doía em mim, porque eu amava a minha amiga. Eu amava a minha amiga. E Deus a levou. E quando Deus... Quando eu fiquei sabendo que ela, a Daniela tinha falecido, eu entrei em desespero. Porque é muito difícil perder alguém que você ama. Né? É muito difícil perder alguém que você ama. Eu falava, Senhor, é uma pessoa tão boa, tão jovem. Ela tinha 25 anos. Né? Já era a segunda vez que tinha dado tumor na cabeça. Eu falava assim... Eu chorava assim, né, meio que desesperada para Deus. Porque dói. E Jesus era amigo de Lázaro, e Lázaro faleceu, e Jesus chorou. E Marta veio ao encontro de Jesus, e Marta falou assim, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele também tinha sentimento igual a nós, ele também estava, Jesus, ele se chateava, né? Lázaro não era qualquer pessoa. E aí nós também viemos ao encontro de Jesus, muitas vezes, orando, igual a Marta. Contestando Deus. Senhor, por que que isso está acontecendo? Se o Senhor tivesse olhado por nós, se o Senhor tivesse visto essa situação, por que que isso está acontecendo comigo, Senhor? E Marta... E Marta lá, contestando Jesus, Jesus falando, se você crer, você vai ver a glória de Deus, Marta. Seu irmão lá vai viver. E Marta contestando, Senhor, não, eu sei que ele vai viver. Ele vai viver no dia da ressurreição. Né? Ele vai, né, vai viver novamente, disso eu sei. E muitas vezes nós não cremos. Né? E nós estamos aqui dentro da igreja, nós oramos, acreditamos ter fé, louvamos o nome de Deus. Mesmo assim, a gente não crê que o nosso milagre vai acontecer. Que a bênção vai chegar. Estar dentro da igreja não significa que a gente tem intimidade com Deus. Se o seu coração não mover o coração de Deus, aquilo que você pede não vai acontecer. Maria foi falar com Jesus quando ela soube que ele estava vindo, foi ao encontro de Jesus e a Bíblia relata que ela falou a mesma coisa que Marta falou. A mesma frase. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a diferença entre Marta e Maria foi o coração. Foi o coração contrito. Marta, ela foi falar com Jesus diferente do jeito que Maria foi falar com Jesus. A mesma palavra, a mesma frase, mas diferente o efeito. Foi diferente o efeito das frases. Então, eu orando, ou outra pessoa orando, ou outra pessoa orando, surge um efeito diferente no coração de Deus. Nós temos que comover o coração de Deus. As duas foram ao encontro de Jesus, como muitas pessoas vão ao encontro de Jesus também, tanto agradecer quanto pedir. Mas a nossa oração, além de ser aquilo que nós pedimos, além de glorificar o nome de Deus, tem que mover o coração de Deus. Porque muitas vezes dentro da igreja, nós vimos algum irmão, né, crescer tanto, outro irmão conseguiu um emprego, outro conseguiu um aumento, outro conseguiu uma casa, e parece que nós não. Muitas vezes o erro está em nós, não está em Deus. Nós estamos, com o erro, o jeito que nós falamos com Deus. Muitas vezes nós não falamos do jeito que é devido. Eu sempre oro para Deus me ensinar a adorar, né, me ensinar a louvar, o jeito que é certo. E nós temos que pedir para Deus nos ensinar a orar também e a pedir aquilo que Ele quer fazer, a vontade dEle nas nossas vidas. E Marta, ela estava tão desesperada quando ela veio ao encontro de Jesus, que ela esqueceu que aquele que estava na frente dela era o Deus vivo que podia ressuscitar, que podia curar. E muitas vezes as nossas preocupações nos cegam, não nos deixam ver o que Deus pode fazer. Jesus, ele estava na frente de Marta. E elas conheciam o que Jesus podia fazer porque elas eram amigas de Jesus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós não sentimos medo, nós não deixamos as preocupações nos afligir. Porque nós sabemos aquele em quem nós temos crido. É isso que a palavra de Deus fala. Mas Marta, no momento de desespero, Jesus falando nitidamente que o irmão dela iria ressuscitar, Marta, mesmo assim, não creu. Mesmo assim, não creu. E, às vezes, né, nós estamos na luta e ficamos tão desesperados que nós queremos que Deus faça agora, né, nós queremos que Deus haja agora, que Deus envie um milagre agora. Ou às vezes nem oramos. Queremos resolver do nosso próprio jeito. E Maria, quando veio falar ao encontro de Jesus, Jesus falou assim: Maria, onde que ele está? Maria não ficou contestando Deus vivo. Deus só falou: onde está? E Jesus chegando ali, Jesus, ele chorou. Aquilo comoveu o coração de Jesus. E Jesus, né, ao ver onde Lázaro estava, e viu que havia também muitos judeus ali, né, muito, porque Lázaro, pelo jeito, era uma pessoa amada, a família de Lázaro era uma pessoa amada, porque tinham bastante gente, que muitas pessoas vieram consolar. E Jesus foi ao encontro, Jesus foi onde Lázaro estava. E Jesus, ele vem ao nosso encontro. Ele vem, ele está ao nosso lado, ele está à nossa frente, ele está falando conosco todos os dias, através da palavra dele, através das orações, aqui também na igreja, quando nós escutamos a palavra dele. E Jesus, ele vem sim ao seu encontro. Se você pedir, se você fizer a diferença na vida de Jesus, se você deixar ele fazer a diferença na sua vida, ele vem ao nosso encontro. E vendo em outras versões, Jesus foi ao encontro de Lázaro. Jesus já sabia que Lázaro iria ressuscitar. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo de acontecer. Eu falei hoje com o Tiago. Falei assim: Tiago, ano passado eu nem sonhava que eu iria comprar uma casa. Esse horário, ano passado, nem passava pela minha cabeça. Porque a gente não tinha condição nenhuma. Mas Deus, ele já sabia, ele já tinha a data certa. No dia que eu iria comprar minha casa, no dia que eu iria assinar. E Deus já tem a data certa para o seu milagre. Se você crê, né? Deus, ele já separou aquilo que ele tem para você. E vendo em outras versões, eu vi que Jesus, ele chegou e ele bradou, né? Outras versões falam que Jesus, ele bradou. Então, Jesus, ele não fala baixinho quando ele tem que dar ordem. Jesus, ele manda. Deus, ele manda. E quando Jesus chegou ali e falou assim: Lázaro, sai para fora. Jesus, ele não falou: ah, Lázaro, sai para fora. Não, Jesus, ele gritou, porque era amigo dele, ele amava. E quando Jesus gritou, eu acredito que o que Jesus falou quebrou o jugo da morte, fez Lázaro ressuscitar, causou um grande impacto no inferno, e é isso que Deus faz nas nossas vidas. Jesus, ele vai na raiz dos problemas, Deus, ele vai na raiz dos seus problemas, e quando ele ordena, o inferno obedece. O homem obedece. Quando Jesus fala, ninguém pode ir contra a voz de Deus. Ninguém pode ir contra aquilo que já tem preparado para você, que Deus já reservou para a sua vida. Ninguém pode ir contra a sua bênção, ninguém pode ir contra o seu milagre, porque a voz de Jesus é poderosa. E Lázaro, ele ressuscitou. E depois, lendo mais pra frente, Lázaro, ele falava o que Jesus tinha feito na vida dele. E Lázaro ressuscitou, não foi para as irmãs dele verem só. Lázaro ressuscitou para todo mundo ver. E Lázaro, ele foi falando do milagre dele. Ele viveu novamente. Mas Lázaro, aqui em João 12, 10, se vocês puderem abrir a Bíblia. João 12, versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Lázaro, ele ressuscitou, mas o povo quis matar Lázaro de novo. E é muito engraçado isso. Falei, Lázaro morre, fica enfermo, morre. Jesus vai lá e ressuscita. Aí o povo quer matar Lázaro, porque ele falou do amor de Cristo. E os nossos milagres, o que acontece na nossa vida quando nós estamos andando com Deus, é para trazer a salvação para as outras pessoas. Deus, ele não faz, não te dá uma bênção por dar. Ele vai te dar a bênção se você puder trazer vidas para o reino. Se for para glorificar o nome dele. Lázaro, depois que ele ressuscitou, o pessoal começou a procurar Lázaro para matar, porque ele falava do amor de Jesus e o que Jesus tinha feito. Muitas vezes, nós temos as nossas bênçãos, as bênçãos, temos os nossos milagres e achamos que agora é tudo maravilha, né? Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor deu. E acabou. E a vida de Lázaro depois provavelmente não foi fácil. Porque os sacerdotes, que eram os principais ali da cidade, que eram os que tinham força ali, né? Antigamente nas cidades, eles decidiram que também iriam matar Lázaro. Então, Jesus, ele não ressuscitou o amigo dele para depois viver uma vida mansa, boa, de fartura. Não, Lázaro, ele teve provações. Ele estava ameaçado de morte. E também, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele pôde viver de novo. Ele pôde sonhar de novo. Ele teve a vida dele de volta. Ele pôde amar de novo. Jesus também pôde amar de novo. E Jesus é assim, né? Ele ressuscita os nossos sonhos. Às vezes aquilo que nós já pensamos, Senhor, às vezes a gente pede algumas coisas para Deus e a gente já esquece. Ah, não aconteceu porque não aconteceu, né? Porque Deus não quis. Não, Jesus é aquele que ressuscita os sonhos. E aquilo que está no coração de Deus, por mais que você esqueça, Deus, ele vai ressuscitar na sua vida. Ele vai trazer de volta aquilo que ele tem prometido para a sua vida. Aquilo que o inimigo roubou, o que o diabo roubou, Deus, ele vai ressuscitar e vai fazer acontecer. Por mais que a Bíblia fala que Jesus ficou 2 dias naquele lugar, por mais que nós achamos que Deus está demorando, ele sabe o momento certo para fazer ressuscitar aquilo que você está precisando, para fazer surgir aquilo que você está precisando. E Deus, ele jamais vai nos dar algo que não seja para não glorificar o nome dele. Né? E se tivermos comunhão com Deus, intimidade com Deus, tudo fica mais fácil. Se nós formos amigos de Jesus, tudo fica mais fácil. E nós temos que preferir viver a vida de Deus, o que ele tem para nossas vidas, do que aquilo que nós desejamos. Eu falo isso para Deus: Senhor, eu prefiro viver a sua vida, aquilo que o Senhor tem para mim, do que a vida que eu quero ter. Porque eu sei que se eu viver a vida que Deus tem para mim, se eu ter as bênçãos que Deus tem para mim, e não aquelas que eu consegui com a minha própria força, eu vou viver bem melhor. Porque nessa vida aqui, nós só temos as promessas de Deus. Nós só temos a salvação dele. Porque tudo que nós temos é do Senhor. Foi Ele que deu. Então eu sempre falo, Senhor, eu quero ver a sua vida. Eu quero ver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero ver aquilo que eu quero. Porque o coração do homem, ele é enganoso. E é isso. Essa palavra que eu queria deixar para hoje. E falar que o nosso milagre, ele vai chegar. A nossa bênção, ela está chegando. Se não chegou ainda, espera. Ora, fique em intimidade com Deus. Aprenda a falar com Jesus. Não da maneira que nós achamos que é certo, mas da maneira que Ele quer. E o nosso milagre, que as nossas bênçãos possam trazer salvações para as outras vidas. Porque é isso que importa para Deus. Que traga vidas ao reino dEle. Então, essa palavra, pastor, que eu queria deixar. Amém.